Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on. Uhul! Está on girando.
Está girando. Olha, então eu queria dizer, gente, antes de começar esse programa, só queria dizer que, ó, lembrando que estamos ao vivo para todo o Brasil, então cuidado, tá bom? Como vocês dizem nesse episódio.
Socorro. Então, assim, estamos animadíssimos para saber quem vai ser o líder, prova de resistência raiz, entendeu? O povo girando, é fumaça. É confusão, entendeu? É isso que a gente gosta. Temos muita coisa para comentar sobre esta semana e sobre essa dinâmica, mas temos convidados maravilhosos com a gente, né, amigo? Estamos muito chiques.
Sim, não, hoje a gente está muito estrelado. Então, assim, vamos de vinheta, que a gente já quer chamar eles.
Vamos.
Oi.
Presta atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Estamos aqui. Babu! Babu tá aqui com a gente. Babu Santana. E aí, Babu, como é que você tá?
Tô ótimo. Graças a Deus. Em boa companhia, Silvério, querido.
E aí, Babu?
Eu já entreguei quem tá aqui.
Silvério também está aqui, Silvério Pereira. E aí, Silvério, como é que você tá?
E aí, gente? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Babu. Mais uma vez a gente tá aqui, se encontrando, né? Online no BBB. Samir, Jéssica, que prazer.
Sim.
Deixa eu explodir de raiva que vocês dizem que adora essa coisa de resistência, raiz. Eu lembro quando foi uma prova de resistência lá. A minha primeira foi um desastre. Eu fiquei 2 semanas com o corpo todo dolorido. E eu achei uma puta de uma covardia, porque tinha surfista de onda gigante, ginasta olímpico, ex-jogador de futebol. A Gabi é um mutantezinho, cara. Ela é um robozinho. A Mari é uma psicopata. O Lucas com 1,95m, o braço do cara parece minha coxa. E, cara, é desesperador. Eu pensando assim, pô, devo ter ficado umas 2 horas. Fiquei meia hora, os caras ficaram 9 horas ali. Parece que não acaba nunca.
Meu Deus.
É terrível. Pra quem participa, é terrível. A Thelminha ficou 20 e poucas horas.
Nossa, isso é impensável.
Olha, eu acho que eu vou contra as expectativas. Assim, eu, enquanto espectador, eu não gosto muito de prova de resistência. Eu quero logo saber o resultado, gente. Então, pra mim, assim...
Ah, entendo.
Quando eu falo que eu já sei qual é o líder, tá ótimo. Já sei, já vou criando as minhas histórias. Quem vai com o paredão, quem não vai. Então, quando é de resistência, eu fico, caceta, agora eu vou ter que esperar até amanhã pra saber quem vai ser o líder.
Exatamente. Eu não ia aguentar uma prova de resistência, eu sempre falo isso, gente, assim, tal qual o Gustavo, que tem hérnia de disco, tem esse lugar de fala junto com ele, entendeu? Eu não ia aguentar. Eu só lembro da Laís falando, o Gustavo não vai durar, né, tem 2 hérnias de disco, né, graças a Deus.
Torcendo, né, que maldade, né, torcer, ai, que bom que tem hérnia de disco. Ai, tem gota, né, ai, que bom, né, assim, não vai conseguir. Mas a gente tem que lembrar, Babu, tem que lembrar que na edição 21, o Fiuk deu um pau em todo mundo, né, aqui, ó, o fumante da casa que ganhava de todos os atletas da casa, humilhava todo mundo.
Vou te falar que aquela prova ali de resistência ali, pra mim, o Gil entregou pro boy. Pra mim, na visão, assim, o Gil fez, fica com você, boy, tá bom, vou deixar. Ele fez o Vini.
É a cara do Gil, né, fazer isso. É verdade.
Cara, eu não duvido mesmo, não. É gostoso também. Quando você já sabe que a gente já pode fazer os memes, que a gente já pode brincar.
Exatamente.
Cara, eu vou te falar, na posição de quem já teve lá, É terrível. Eu lembro quando eu te falei aqui da Thelminha 24 horas, pra mim eu pensei assim, cara, que isso é humanamente possível. O que elas estão fazendo? Meu Deus, parecia que a gente tava lá 40.
É.
Porque o tempo lá é muito relativo.
Nossa, é demais.
Nesse paredão aí dos milhões, cara, o Arthur falou uma coisa muito louca, né? Eu sei o que é paredão, né? Agonia de paredão.
Paredão!
Tem uma pessoa que sabe. Se tem uma pessoa que sabe o que é agonia
então,
do paredão.
Assim, tipo, é hoje é dia de paredão. Cara, era uma agonia. O dia não passava, a hora não passava. E aí, quando eles vão todos pra sala, você fala: não, agora vai. É só 15 minutos. Mas, cara, é uma eternidade, parece que nunca vai acontecer. Os discursos, assim, meu Deus do céu, parece que o cara fala 3 minutos, né? Mas pra você é a sua vida, o cara tá lendo a sua vida ali, é muito louco.
É, eu acho que prova, nas provas de resistência, o que me parece, assim, assistindo, o que me parece que seria o mais difícil pra mim é o tédio mesmo, assim, porque tem umas provas, se tem alguma coisa interativa, assim, que tá acontecendo, parece que tem que resistir a alguma coisa, mas essas que você tem que ficar parado, em pé, fazendo absolutamente nada.
Não, pior são as pessoas que começam a cantar pra passar o tédio. Nossa.
E nessa é o que o povo mais faz.
De mão dada ainda.
Caraca, aí, tipo, aí você quer falar um cala a boca, mas não vou cortar a onda do meu amigo.
É mais difícil resistir às pessoas do que à prova, né, Babu?
É, mas tem gente que faz isso até pra mexer com os outros também, né? Porque fala, ah, eu vou irritar aqui a galera pra ver se o povo sai. Tipo a Vitube, que ficava olhando pra piscina e falando, nossa, que sede, né? A piscina. Ai, com vontade de ir no banheiro, fazer um xixi. Dava uma pressão também, né?
A Bárbara fez isso na primeira prova de resistência.
Ah, sim.
Foi.
Aí o Luciano ficou ali do lado, disse, cara, não vai aguentar, elas estão muito bem, elas estão ali com cara de alegria. E a Bárbara de costas pra ele assim, segura o sorriso, amiga.
Ri, amiga.
O psicológico interfere muito, né? Babu, você sentia... O que, que era mais difícil pra você, assim? Era a parte física mesmo, de aguentar uma prova? Ou era o psicológico, de, tipo, focar? Porque é isso, você tá no tédio, você vai focar, tipo, no que tá acontecendo. Então, sei lá, você tá com
cantando,
uma dor,
galera,
você vai focar na dor, exatamente.
A questão física, pra mim, foi sinistro, cara. Tanto, e depois eu descobri uma diabetes e ali... Já estava começando a desenvolver uma coisa ali no meu corpo. Então, a questão física pesou muito. E a questão psicológica, cara, chegou uma hora que eu me senti o cocô da mosca do cavalo do bandido, sabe?
Nossa.
Eu chegava e ainda mais. É, porque ainda mais porque ela saiu. Então, por exemplo, eu lembro de uma prova de cálculo, assim, essa coisa da relatividade do tempo era uma coisa que mexia muito comigo. Eu tava num tropeção, eu já me senti um bosta. Ah, sou um bosta, sou merda. E não sei o que, não consigo fazer isso. Pra mim foi muito essa questão psicológica. Quando você tá, assim, você tem o quarto lá, o lollipop. Você tem a galera ali, fica dando apoio um pro outro, não sei o que. No meu caso, né, quando saiu o Prior era sempre vetado, porque ele era um bom cara de prova, ele era sempre vetado.
Sim.
Então, além de eu ter uma desvantagem física, né, nas provas de resistência que eu tô falando, tinha esse fator psicológico.
Sim.
E tinha o seguinte, cara, quando eu saí, tomei um banho de pipoca, de erva, não sei o quê, porque eu tava com um azar que nem prova de tirar a bolinha eu ganhava, bicho.
Nossa.
Sim.
Eu acho que, inclusive, eu tava vendo agora, né, assim, pra mim é muito sintomático isso que o Babu tá falando, por exemplo, quando eu olho pro Arthur. O Arthur já começou a prova extremamente concentrado, assim, que eu tava observando, assim, ele com pouquíssimas palavras, mal interagindo com as pessoas, sempre olhando pra frente.
O Arthur, ele tá sempre bem focado, assim, você vê nas provas, ele fica muito focado, porque ele sabe que se ele não focar, se ele não tentar ganhar, ele vai acabar indo pro paredão, né, e... Essa coisa de, né, ir pro paredão, tema que a pessoa que mais foi pro paredão, recordista de paredão, o Babu, que foi 10 vezes, meu Deus do céu. E o Arthur agora foi 4, né, agora ele foi, e a gente já tá achando muito. Babu, depois de 10 vezes, todas as 10, você sentiu o peso das 10? Ou realmente dá pra ficar confiante e igual o Arthur agora já tá, tipo, ah, pode mandar que eu volto mesmo, vamos se enfrentar no paredão?
Não, é perigoso até porque eu acho que a Jade saiu por um excesso de confiança.
Sim.
Eu acho que o primordial da... Se ele pegar essa roupa da Jade e vestir, ele vai sair do mesmo jeito. Eu vou te falar, eu só tive confiança, foi quando eu tava lá no meu, acho que lá pro 7º ou 8º paredão, que foi quando eu fui, na verdade, foi sexto.
Nossa, 7º ou 8º,
tranquilo.
Pela primeira vez no jogo eu pude fazer uma movimentação ali efetiva pro paredão. Foi quando alguém me botou pra variar no paredão e eu tive um contragolpe.
Quis ter uma resposta, Babu, quis ter uma resposta.
Eu quis ter a resposta. Tapei meu umbigo e fui.
E tem uma coisa que eu observo, Babu, tipo, no meu dia a dia, qualquer lugar que eu for, as pessoas puxam o assunto sobre BBB. Qualquer roda de conversa que a gente tava, batia no assunto do BBB, eu ficava... Pô, já estão falando de BBB?
Em qualquer tribo, em qualquer coisa. Se você vai cortar o cabelo, se você pega um carro de aplicativo...
E aí cada um tem uma visão diferente do jogo, o que é mais legal. Então cada um tem um favorito. Então eu estava o quê? Tava eu no Pilates, com a senhora que sou. O pessoal tava falando, ainda bem que a Jade saiu, não gostava dela, eu amo o Arthur. E na minha bolha, as pessoas amavam a Jade. Então você vê que quando você vai para outros lugares, as pessoas têm outros favoritos. Aliás, eu queria saber se vocês têm os favoritos de vocês também. Se o Vero, você tem, é uma pessoa que você torce, tipo assim, um favorito?
Assim que começou o BBB, eu já lancei logo o meu quarteto, né? Assim, por pessoas que eu admiro e por identidade mesmo, de me ver nessas pessoas. Então, a Lina, a conheço há muito tempo, sou fã, já trabalhei com ela algumas vezes e tal. É, e aí eu tinha colocado Lina, DG, Thiago e
seu
Vini.
Pode.
Era o meu pódio. E o Vini, muito, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar do Vini, mas por uma identidade regional mesmo, assim, né? Vem do meu estado, de uma região que eu amo no Ceará, que é o Crato, uma cidade que eu já fui várias vezes, já me apresentei várias vezes, eu tenho a maior paixão por essa cidade e pela história de vida dele mesmo, da família e tal. Hoje isso já mudou. Mudou bastante, inclusive, assim, pra mim, eu continuo dessas quatro pessoas, eu continuo com a Lina ali, e aí sigo com a Natália, que nem fazia parte disso, mas pra mim é Lina, Natália e Jess.
A turminha das meninas, assim.
As amigas.
Aliás, a Lina, a gente tem que comentar isso, quando a gente falou assim, Silvério vai estar aqui, e a história da Lina ter feito audição pro papel do Lunga?
Sim, é verdade, depois a gente conversou.
É real?
No transmissão. A gente se encontrou com a transmissão, né, o programa dela com a Juca do Bairro, e aí ela falou assim, eu fiz o teste pra Lunga e não passei. Ela falou, você acha por que te escolheu? Assim, a gente é muito amiga.
Por que você pegou o papel e eu não?
A gente se conhece bem, assim. Bom, aconteceu que, eu já contei algumas vezes essa história, quando eu fui fazer Lunga, a personagem do roteiro original é uma personagem trans, escrita pelo Kleber e pelo Juliano. Quando eu fui conversar com eles, que a gente se encontrou em São Paulo pra conversar sobre o teste e tudo, eu falei, olha, tem um problema, assim, eu não faço personagem se ela for trans. Se ela for trans, vocês precisam contratar uma atriz trans, uma atriz travesti pra fazer. Agora, se vocês querem o Silvério, aí vocês precisam repensar no gênero da personagem, e aí é uma decisão de vocês sobre que artista vocês querem fazer, e não exatamente sobre gênero. E aí depois eles optaram pelo Silvério. Foi uma questão de opção do artista que eles queriam. E aí resolveram mexer um pouco no roteiro, mas foi basicamente essa história.
Babu, pra quem que você tá aí torcendo, seu pódio? Você tem um pódio?
Era igual do Silvério. Meu pódio era igualzinho. E mudou. Assim, eu acho o seguinte, o meu coração sofre tanto, tanto, quando eu vejo que o DG não se une com a Lina.
Pois é.
Eu entendo as questões de todas as questões. Eu queria muito ter participado de um BBB com a Lina.
Sim.
Sabe? A gente ia quebrar
também,
a banca. Eu tenho certeza que a gente ia quebrar a banca. Mas assim, por exemplo, às vezes eu fico triste com algumas resoluções do DG. E às vezes, por exemplo, ela fez um pensamento lá do último jogo da Discórdia, que ela poderia ter chamado qualquer um ali, que aquilo cabia em qualquer um.
Sim.
Ali, no grupo dele. Então eu falei, pô, chama o Scooby. chama o Arthur. Chama qualquer um, mas você chamou o DG, meu Deus. Ah. Não, não tô te falando que não, ela tinha razão. Isso que me faz sofrer, ela tinha razão.
Sim.
Mas o DG, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que, até porque eu vejo ele assim, no começo do jogo, ele fez toda aquela estratégia ali. Eu não sou íntimo, sou meu melhor amigo de infância do DG, até porque eu sou mais velho do que ele. Quando ele começou, quando a gente se conheceu, eu era um garoto de 19, 20 anos e ele tinha 10, 11, sabe? Então, mas o garoto continua muito. Conheço toda a história de vida dele. Entendo até às vezes quando ele se equivoca, é uma questão cultural que nos cerca, sabe? Me deixa muito triste que eu vejo que ele transita num lugar que é que eu transitei de homem violento, que não sei o que, e ele não é, sabe?
Sim.
Mas assim, enfim, meu coração sangra quando eu vejo que DG e Lina não fizeram uma união lá dentro, porque até hoje, sim, eles estão os dois ali, pra mim, não pode. O Vini perdeu o espaço dele. A Jessi é uma pessoa que me ganhou por eu achar que ela dentro do jogo tá sozinha.
Sim. Sim.
E eu fico impressionado com a sobriedade da Lina. Sabe?
É.
Ela
isso é demais.
Sóbria, cara. Eu começo a sofrer por antecipação, porque eu não sei se a sociedade tá preparada pra um ser humano como a Lina, sabe? Ela é muito Sim. evoluída.
Ela...
Sabe? Eu falei, o Abraba, que é um cara também que é meu brother, não aguentou a pressão, cara. Ele não aguentou a pressão. Eu tô impressionado com o Scooby, que ele tá começando até a dar uns defeitos, né?
Sim.
Ele paga.
o Scooby entrou nem aí.
Ele não tem coerência nenhuma. O jogo dele não tem coerência nenhuma. Mas como entretenimento, eu acho que ele vai sobreviver só como entretenimento.
É, ele tinha que vetar uma pessoa pra prova do líder, ele perguntou se ele podia vetar ele mesmo. Foi.
Posso então, me assim, vetar? Posso me vetar?
Posso me vetar? Aí o Tadeu, não. Ah, tá, então deixa eu pensar. Bicho, como você não pensou que tinha essa possibilidade, entendeu? De você vetar
alguém. Eu achei maravilhoso ele ter ganho o líder, porque pelo menos a festa dele ontem fez pontuar, assim, pra muita gente. Eu acho que muita gente ainda não enxerga o Scooby como um grande atleta.
É.
Né? E aí a festa de ontem fez isso com as imagens dele ali, né? Conseguindo, fazendo os campeonatos dele. Então eu espero que as pessoas, a partir de agora, também, do mesmo jeito que coloca o PA ali, já enxerga o PA com esse lugar do atleta, começa a enxergar também a potência que o Scooby é.
Eu fiquei curiosíssimo pra ver os vídeos. A hora que eles estavam assistindo os vídeos, eu falei assim, ai, câmera, mostra lá, sabe? Tipo assim, coloca na tela, eu quero ver
volta
os vídeos.
Volta lá.
Eu
achei muito legal, porque as pessoas da casa não tinham essa percepção também sobre ele, né, lá dentro.
É.
E aí, quando elas viram isso, foram todas abraçar ele. Parabéns, que legal e tal. E todo mundo começou a tirar foto com ele. Aí o pessoal falou, gente, parece festa de blogueira, que todo mundo faz uma fila pra tirar foto com a pessoa.
Uhum.
Ele virou um astro da festa deles. Foi muito legal. Uhum. Porque até então as pessoas não tinham mesmo essa percepção. Porque ele também é um cara tão na dele, tão na boa, que as pessoas simplesmente não falavam sobre profissão com ele, né?
Mas assim, na minha edição tinha o Chumbo, e eles são os dois principais representantes no mundo.
O Big Rider é o que surfa as ondas gigantes.
É o Scooby e o Lucas Chumbo. Eles são os principais representantes, sabe?
Caraca. É uma coisa assustadora, gente.
Você começa a entender porque o cara, assim, às vezes, dá um defeito. Porque os caras têm que ser malucos pra defender aquilo.
Pra ter cara, tem que estar tá faltando. Tem que ter um filtro a menos, né? Assim, porque a gente tem um filtro que fala, não... Não, você não vai fazer isso.
Não, gente, eu não dou 10 metros na praia, acho que eu vou morrer.
O Scooby é muito engraçado. O Scooby, a gente já teve na presença um do outro umas 3 ou 4 vezes, trocamos altas ideias. Eu vi a galera falando de mim outro dia. E ele falou, pô, o Babu deve ser um cara muito legal. Eu falei, cara, meu irmão, esse cara é muito sequelado. Como assim o Babu deve ser?
Cara, como assim? Tipo, pô, Scooby, você veio na minha casa, dormiu na minha casa, como, né? Veio só o Scooby mesmo, né?
Pô, deve ser, cara, ele não lembra disso, não acredito.
A gente tava comentando que o Eli, ele, né, por ele ter sido vetado, ele já vai, né, indicar uma pessoa ao paredão, né, no domingo. Estamos até aqui vendo quem será que o Eli vai indicar, quem será que vai ser essa pessoa.
Sim, o Eli sabe que ele é uma das pessoas que pode ir pro paredão independente de ser vetado ou não, né? Então já tinha essa preocupação dele. Então, assim, ganhar o líder pra ele seria uma maneira de escapar disso, né?
Sim.
Agora ele já tem certeza que ele provavelmente estará. E aí ele tem que começar a pensar agora numa estratégia de quem que ele pode tirar da casa, né? Que eu acho que o mais bacana... Mais bacana não, né? Mas eu acho que a melhor estratégia pra se pensar quando, assim, estou no paredão, quem que eu quero levar? Que aí eu acho que foi onde a Jade errou feio mesmo, né? Assim, quem que eu quero levar? Eu quero levar alguém que vai sair.
Sim.
Eu vou botar alguém que eu acho que eu posso tirar.
Sim.
Uhum. Pra você. Você vai escolher seu competidor direto, né? No fim, é isso. Com quem você quer ir.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
As alianças, ela é boa e ela é ruim. É boa quando você consegue acertar aquelas pessoas que estão aqui... mal avaliadas aqui fora, né? No caso lá as meninas foram sempre nos homens e, de fato, os homens naquela edição ali foram um fiasco.
Uhum.
Tava mandando muito mal. Então elas se deram bem nesse sentido. Elas só se deram mal quando pensaram que eu tava nesse mesmo bar. Até ali a semifinal, né? Porque ali também chegou na semifinal, isso tomou uma força tão grande que nem minha torcida conseguiu me manter ali.
Ah, eu acho que o Lollipop deve estar se segurando nisso, né? Eles devem estar achando, não, alguém não, aqui não, deve ser o Babu.
Foi na sua edição que surgiu o Hey Sisters, né, Babu?
É, foi.
Ah, é isso. Foi. Então, inclusive o Arthur tava falando, né? Ele vira e mexe, ele fala assim, ah, será que eu vou bater o recorde do Babu? Será que eu vou entrar aí nesse monte de paredão?
Pra que ele quer bater esse recorde? Pra que ele quer bater? Nossa. Eu não tenho muito orgulho disso, não, cara. É assim, porque é uma coisa que eu vivi uma agonia eterna. Porque 3 meses
pois
eu agoniava.
Mas
é muito louco, porque você chega uma hora lá que você não tem outro critério de avaliação que não seja as pessoas do seu lado. Por exemplo, eu acho que ele não sabe, mas acho que pra mim uma das melhores estratégias desse Big Brother é o do Lucas, por exemplo. Porque o Lucas, ele consegue ser queridão ali no Lollipop, ele consegue articular o jogo ali e tal. E o que acontece? Essa é teoricamente, ali dentro, a melhor estratégia, né? Ah, por exemplo, todo mundo sabe que tem 4 pessoas ali com problema com o DG. Tu nem tem problema com o DG, mas tu sabe que o DG tem 4 votos.
Sim.
Em você, pra não ir eu.
Sim.
Uhum. É uma matemática.
É, fugir do paredão.
Por exemplo, o Arthur só não ganha esse Big Brother se ele inflar muito o peito.
Se ele começar a ficar confiante demais, né?
Mesma coisa que a Jade de saber. E essa ilusão de ganhar o líder, você ganha o líder, você acha, pô, ganhei o líder, agora o povo vem comigo, e não sei o quê. Quando você ganha 2 seguidos, e aí você começa a ter privilégios, é muito louco, eu gosto do Big Brother nesse sentido. Você dá privilégio a uma pessoa, ela acha que é a dona da razão. Ela teve um mérito lá, uma conquista. Agora, beleza, o teu mérito é o quê? Ganhar 1 quarto, mas ali bacana, com as comidinhas e tal.
Sim.
Porém, você é um jogador igual a todos os outros.
Vira opressora, oprimido vira opressora ali.
É porque você se fode, porque quando você é líder, você esquece que você vai cativar uma inimizade, principalmente se a pessoa que você indicou continua.
Sim.
Sabe? O DG teve, pra mim, uma das piores posições do BBB, foi ser o primeiro líder.
Sim, que já começa...
Todas as suas ações é julgada. A própria Nina falou assim, ó, por que tu chamou 10 anos pra tua parada ali?
Uhum.
Por que tu indicou fulano?
Sim.
Por que tu fez aquilo? Aí tá todo mundo na merda, tu tá destacado. Isso mexe com o psicológico da pessoa. Eu não consegui ser líder, mas o Prior foi. E eu lembro assim que eu falei pro Prior, ele, pô, vou botar só você no VIP.
Ah, falei, esse aí foi o momento que tava todo mundo torcendo pra acontecer.
E eu falei, Prior, genial, eu só não posso fazer isso, cara, porque eu tenho um compromisso ético com a Thelminha.
Sim.
E eu tô vendo que a Rafa Kalimann segura minha onda lá do outro lado. Se eu não sou mais surrado, é por causa da Rafa Kalimann e da Thelminha.
Uhum.
Então, cara, não tem como eu tirar elas da parada. Então, por uma boa, cara, eu tô torcendo pra você, porque eu também vou achar isso genial.
E foi ótimo, porque foi realmente uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, e é uma coisa que todo mundo fala, gente, tem lá as pulseiras, mas ninguém tinha parado pra pensar que você não precisa usar todas as pulseiras. Isso é uma coisa que ninguém tinha feito até então. Então foi uma forma de jogar muito inteligente.
Sim. Uma vez que o Thiago falou assim, você tem 5 pulseiras, mas não precisa distribuir todas. Antes do Prior ser líder, ele tinha falado isso, o Prior ficava falando isso comigo assim, perdido. Pô, se um dia eu for líder, cara, eu vou aí na boa. Outra coisa que ele queria fazer também era dar um monstro pro líder.
Sim, é uma coisa que ele queria fazer, é verdade. Esse é um dia, o dia que acontecer também vai ser assim, ó.
Porque sabe o que é o nosso raciocínio? Porque é o seguinte, pensa com a gente. Você dá o monstro pro líder, ele vai sair do VIP.
Sim.
E uhum. Como é que é isso? Como é que é aquele quarto do líder sem ser VIP? A gente quer entender como é que é ser a parada, sacou?
Estamos esperando acontecer. A gente que gosta da treta, a gente que tá aqui fora pela treta, a gente tá esperando acontecer isso um dia. A gente quer assistir.
E eles tiveram a chance de, por exemplo, dar um monstro pra mim, por exemplo.
Uhum.
Era só eu que tava no VIP, sacou? Mas também é um raciocínio muito louco, cara. Dar um monstro pra mim, já tinha 500 pessoas na xepa. Tu bota mais uma
pessoa pra comer aquele pouquinho de ovo, aquele pouquinho de pão de forma ali.
É.
Ia ser horrível.
O negócio complica.
É.
Pode perguntar, vocês convidarem outros BBBs, assim, principalmente da medição, pode perguntar que Xepa comigo não passou perrengue. Xepa comigo não passou perrengue, feijãozinho de primeira qualidade, arrozinho soltinho e rabada. Até vegetariano comer carne, bicho.
Olha, era bonito, viu? É. A gente via, tudo ficava vendo no pay-per-view, era bonito, era, o cheiro vinha, entendeu? A gente sentia, porque o negócio parecia gostoso.
Eu sinto falta disso, porque agora a vida tá tão corrida, eu mal consigo fazer um ovo frito de manhã.
Aleluia, ainda bem que tá assim, melhor assim, Babu.
Coisa boa.
Mas era lindo você pegar ali e ficar a madrugada inteira, porque não tinha panela de pressão. Então a madrugada inteira vendo o feijão ali maturando e tal, e você pra fazer um almoço, ele começava a cozinhar às 3, 4 horas da manhã, sabe? Teve uma vez até que eu esqueci o feijão lá, queimou, foi uma loucura, queimou a porra do feijão tudo.
Ai, meu Deus.
Só voltar, velho.
Gente, precisamos ir encerrando o nosso episódio. Assim, por mim, eu ficava conversando horrores. Tá muito bom o papo. Só pra gente recapitular também a dinâmica da semana, pra quem perdeu, só pra dar o geralzão.
No sábado, temos prova do anjo e no domingo, vamos formar um paredão triplo. Olha como vai ser. O anjo imuniza um. O líder indica um. O vetado pelo líder Scooby da prova de hoje vai poder indicar uma pessoa ao paredão, menos o Scooby, que foi quem o vetou. Essa pessoa indicada pelo vetado da prova terá direito a um contragolpe. Depois disso, a casa vota no confessionário e teremos a prova bate-volta. Combinado?
E pra gente encerrar aqui, quem que vocês queriam ver líder?
Ah, eu vou continuar dizendo que eu quero ver a Lina como líder. Queria ver como que ela vai guiar essa casa durante a semana. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que eu ia falar e esqueci, assim, pra mim a grande vilã nessa segunda temporada é a Laís, nesse exato momento, assim, porque afinal de contas ela tava ali com a própria parceira do lado, já criando aliança ali com o outro, falou do Gustavo, depois tava pegando o Gustavo, já começou a fazer outros movimentos e tal, então você tá achando que ela é a nossa Nina da Avenida Brasil, que daqui a pouco vai se revelar.
Eu também acho.
Melhor referência. Amei.
Laís vem aí agora no momento pós-Jade, pra aparecer no jogo. E você, Babu?
Cara, eu queria alguém que pudesse colocar a Slow no paredão, cara.
O Gustavo pensa nela.
Assim, não, mas eu torço muito pra Nina. Porque, como eu falo, eu acho que ela tem muita propriedade no jogo. Então, eu acho que ela, no papel de liderança ali, ela ia conseguir ter mais exposição dessa sobriedade, desse ser humano incrível que é a Lina. A Lina, quando eu saí da medição, participei do programa dela, foi a coisa mais linda do mundo, cara. Foi muito maneiro participar daquele programa. Eu me senti tão acolhido. E foi legal que a gente teve, antes da gravação, depois da gravação, trocar mais uma ideia. E que bom. E pra mim, cara, ela ganhou, ela já tinha meu coração. Mas quando ela entra com aquela camisa da Anastácia, sem a mordaça.
Ah, sim. É. No primeiro dia.
É um movimento que eu não vou cansar de levantar essa bandeira. Não vou cansar. Não vou calar em relação a essa temática. Então, quer dizer, é uma das temáticas que a Lina também abraça, né?
Sim.
Então, eu tô com ela. Tô com o DG, que é um menino que eu falo que eu conheci ele com a barriguinha de verme lá no Então, eu acho que ali ele merecia um pódio também. Então, mas ele já teve uma liderança. Agora seria muito importante, apesar dele correr o risco sendo da Lina sendo líder, que a Lina fosse líder.
Vamos Sim. ver se vai vir uma liderança, né? Vamos ver se vai rolar.
Uma outra categoria se instaurando aí também, que é, além da planta, é o fantasma, né? Porque ele existe na casa, mas ninguém vê. Aí ninguém vota nessa pessoa.
Olha, fica aí a dica. Silvério deu uma excelente dica. Criar um novo emoji no queridômetro. O emoji do fantasma, porque aí as pessoas que não estão ligadas começam a perceber, eita, essa pessoa aqui tá passeando a casa. A gente não tá vendo ela no jogo.
Slow, Lucas.
E Lucas, com certeza.
Gostei da ideia. Então fica aí para o BBB 23 adicionar o emoji do fantasma no queridômetro. Gostei. Muito bom, obrigado. Obrigado, Babu, obrigado, Silvério. Gente, eu amei esse episódio, tenho certeza aí que os nossos ouvintes aí amaram, os melhores da temporada, tenho certeza que as pessoas vão dizer isso, de verdade. Não estou falando que vocês estão aqui, mas é verdade mesmo.
É verdade, sim.
Valeu, gente.
Muito obrigado,
pessoal. Obrigado, gente.
E é isso, a gente tem mais episódios aqui segunda, quarta e sexta. Então, se você tá ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez, por favor, continue com a gente, que a gente tem episódios aí 3 vezes na semana pra vocês. Tem bate-papo com eliminados, sempre tem convidados. E a gente sempre tá comentando tudo que tá rolando no programa. Então, continuem com a gente.
Sim!
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo produção, o Vitor Gilardi. E na captação edição, o Nicolas Queiroz.
Segunda-feira estaremos aqui repercutindo tudo que aconteceu aí na prova do líder, no fim de semana e nessa formação de paredão. Então, fique com a gente. Um beijo e até segunda.
É isso, gente. Beijinhos.
Tchau, pessoal.